Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Bruno Fernandes.
Fala, pessoal.
Com o Ney Feijó.
Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Ney Feijó aqui.
E com o Rafael Pomeroy.
E aí, boa noite, Ney, novamente.
Bom, hoje nós viemos falar de um filme aguardadíssimo. 4 anos já de hashtag Release the Snyder Cut. E finalmente ele está entre nós. Nós assistimos ao filme e vamos lá.
Felizmente ou infelizmente?
Infelizmente.
Você terá que ouvir o programa para descobrir. Now I've heard there was a secret chord that David played. Eu queria começar dizendo que esse programa vai ser um pouco diferente, porque ele vai ter 4 horas e o volume vai estar reduzido pela metade para preservar a visão do autor. Porque se o Zack Snyder pode fazer um filme em 4x3, posso fazer um podcast com o volume pela metade. Toma no cu, vai.
Eita!
Eita! Aí, começou furiosíssimo.
Caralho!
Que isso, cara? O problema começou atravessadíssimo, cara.
É que o Flash começou num tranquilo, num ar suave, não sei o que lá, porque não. Se o Zack Snyder pode fazer, eu também posso, caralho!
Mas, cara, isso é um bagulho que me quebra a cabeça de uma maneira. Porque, assim, cara, pior que eu gostei do filme. Eu achei maneiro, assim. Eu revi as que a gente viu, né, gravando aquele dia. E eu revi as 2 últimas horas pra ter certeza que eu tava acordado durante a leitura. Eu dormi. Mas, cara, o Zack Snyder, ele tem uma parada que ele tem uma... Apesar dele ser um cineasta, ele tem uma cabeça de quem odeia cinéfilo, só que pra um lado errado. Porque, assim, o cara que ele é anti-cinéfilo, ele vai ver um filme 4x3, ele vai pensar, ah, que bosta, porra. Você vai ficar querendo pagar de filme cabeça. E, tipo, não tem nada a ver. Às vezes, o 4x3, ele tem uma função... É visual, uma visão da história e tal. Então, assim, por exemplo, O Farol, do Robert Eggers. É um filme que tem o 4x3 e ele é em preto e branco, mas assim, é tudo justificado.
Faz sentido, né?
Faz sentido. Total sentido. A porque proposta. Você ali tá emulando um filme dos anos 30, dos anos 40.
Exatamente.
Assim. O Zack Snyder, ele pensa, porra, eu vou fazer aqui o meu filme em 4x3, porque automaticamente ele vai virar um filme cabeça. E foda-se, o 4x3 não serve pra nada. Poderia ter sido em widescreen, poderia ter sido em 1x1, poderia ter sido em 1,74 por 49 mil. Foda-se.
O também não vi sentido nenhum em fazer isso, cara.
É só pelo prazer de... Não, porque eu faço filmes em 4x3 e meus filmes são pra adulto. Meus filmes não são pra criança. E, caralho, porra. Toma no cu, cara. Porra, você não tá fazendo um
cara, épico. Tá muito puto, tá
12
muito
horas.
Esse tá podcast é diferente.
Justiça, cara.
Ele gostou do filme, hein? Ele gostou do filme.
Não, mas cara, pior que eu gostei do filme. Mas essa porra me fode a cabeça, cara. Porque, assim, cara, eu não gosto de Zack Snyder.
Eu acho que. Eu tô errado ou não?
Eu acho que tem.
Sim, Bruno.
Um estilo.
Vocês perceberam que tinham cenas em que ficava 4x4 e outras 3x4 ou o filme todo foi 3x4?
3x4, filme todo.
Seria 4x3.
No caso, inteiro.
Mas assim, eu acho que o Zack Snyder, ele tem um estilo muito próprio. E de certa forma eu admiro isso nele, porque não é fácil. Hoje em dia o cara banca o estilo dele. Apesar de eu achar o estilo dele fraco. Eu acho várias cenas que ele faz feias. Eu acho que ele não preza pela história em momento nenhum. Ele é muito mais gráfico do que...
Completamente, muito mais
gráfico. Ele é muito mais gráfico do que de roteiro, assim, né?
Mano, mas mesmo assim...
inteiro, com um alerta de câmera lenta, a gente fez, assim, Bruno, mais de 20 vezes.
Mas mesmo assim, eu acho que aqui tem um mínimo de que ele abre mão de coisas... que ele fazia no, tanto no Man of Steel quanto no Batman vs Superman, que tornam o filme visualmente muito mais agradável. Então, assim, aquela porra daquele zoom que ele fazia em toda a cena de batalha, a cada 3 minutos tinha aquela merda, aquilo não tem aqui.
Como, pode crer, porra, pode crer.
Cara, aquilo é muito feio. Aquilo, porra, é um negócio que eu acho nojento. Acho, a pior solução de câmera possível.
Mas, diz uma cena exatamente pra lembrar qual que é.
É, por exemplo, no, na abertura do Batman vs Superman, o Ben Affleck vai salvar a galera dos escombros e tal, e aí ele vê o Superman brigando com o Zod muito longe. E a câmera mostra eles dois, e aí dá um zoom, tipo de documentário, mas é uma coisa muito escrota. É feio pra caralho. E aqui já não tem isso, então assim, acho que mostra um pouco mais do cuidado dele como diretor. Agora, ele tem essa porra de... E eu sinto muito nos filmes dele que tem umas coisas que ficam furadas. E eu tenho certeza que o roteirista chega pra ele e fala... Não, mas porra, peraí, isso aqui não pode estar assim. Isso aqui tem que ter uma explicação. Aí ele, escreve qualquer coisa, vai, foda-se. Ô, diretor de fotografia, vem cá, vamos filmar essa cena aqui do super-homem de braços abertos contra o sol e fazer uma coisa super... Caralho, porra, escreva o seu filme, cara. Porra, ele não foi chutado do Liga da Justiça porque ele filmava feio. Ele foi chutado porque ele não sabe escrever um roteiro, porra. E ele nunca escreveu um roteiro na vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Madrugada dos Mortos, porra, não precisa de roteiro, vai.
Calma, que esse filme é dele.
Esse filme é dele. Eu gosto desse
explicado
filme.
Explicado, muita coisa tá explicada agora.
É.
encaixou as peças agora, né?
Eu não sabia não, cara. Muita coisa tá explicada. É. Agora tudo faz sentido.
Mas é isso. Ele nunca escreveu um roteiro. Porque o Madrugada quase não tem roteiro. É um filme de zumbi. O 300 e o Watchmen é uma graphic novel filmada. Então, assim, não tem roteiro. Ele replicou, literalmente, todas as frases e todos os planos. Então, E ainda
já tinha cagar o ódio.
Cara, realmente, mano, 300 é um baita de um exemplo disso, né? O filme é gráfico todo, do início ao final, né? É gráfico
não,
do início
ao filme inteiro ali. É a história em quadril filmada. Assim, não tem trabalho de roteiro. Tanto que existe a lenda de que o filme realmente não tinha roteiro. Tinham várias...
Não, é impossível.
Jogadas pelo set. E eles pegavam e filmavam. Diziam que...
Não, mas aí é impossível.
Não ter... alguém escreveu um roteiro.
Ah, tá.
Se esse roteiro foi usado, eu não sei, não.
Aí é outra história, né, Flechinha?
É. Aí nesses dois filmes, ele faz esse recurso. O Sucker Punch é um dos piores filmes que eu vi na vida. Um filme nojento. E aí, cara, quando ele precisou escrever um personagem, ele não conseguiu. Ele não conseguiu escrever o Super-Homem, ele não conseguiu escrever o Batman, ele não precisou escrever a Mulher Maravilha. E, assim, agora que ele tem 4 horas, ele meio que quase consegue escrever os personagens dele. Mas também, com 4 horas, se não conseguisse, é de uma incompetência.
Realmente.
4 horas é muito, cara. É, tipo, é absurdo 4 horas.
Vem o grande problema do filme. Em nenhum momento.
Mas eu tenho que dar um stretch pra ele, mano.
Fica até 4 horas.
O aprofundamento dele.
Ah, cara, mas, porra, com 4 horas, cara.
Eu acho que teve
muito. Se não tivesse.
Óbvio em comparação ao primeiro filme, né, cara? Assim, eu vou te falar que... qual filme você prefere? Eu prefiro realmente essa Snyder Cut. Porém, cara, eu acho que em relação à história, cara, eu prefiro o primeiro filme, sabe? Assim, de ver, eu prefiro realmente o segundo, mas em relação à história, eu prefiro o primeiro, cara. Porque o segundo é isso que faz plot twist. Não justifica ter 4 horas, cara. Não justifica ter 4 horas, cagou a história. Muita coisa que eu tava falando, mano, eu fiquei puto, muito puto no final do filme, porque, mano, o Darkseid só aparece pra botar a carinha ali no portão e falar, não vou entrar, hein? Acho que não vou entrar. É só isso, cara. Pô, eu tô calmo, tá ligado? Hoje assim, porque, mano, eu já...
É porque na hora tu berrou e acordou o Botafogo inteiro.
Eu fiquei muito puto na hora, frustrado, tá? Eu fiquei triste primeiro, depois, aí veio a putidão depois.
Eu acho que o Flash até falou antes de começar o podcast, eu concordo, mano, tipo, eu acho que o filme é um filme bacana, assim, um filme legal, não é um puta filme, não é um filme muito ruim, eu acho que ele fica ali numa faixa boa, só que eu tenho várias questões com o filme, tipo, várias cenas e coisinhas que eu acho, tipo, cara, não... que você fez isso. Esse negócio que o Ney falou, por exemplo, é um grande exemplo disso, cara. Você tem o Darkseid e o outro maluco lá, que eu acho que é o Deathside, né? E toda aquela legião lá, olhando assim, tipo, já é, mano. Pô, Faz a luta de vocês aí e a gente fica assistindo de camarote. Vamos ver quem é que ganha. Quem ganhar, beleza, então. Exatamente o que aconteceu, né?
O desenho barra quadrinho que o Darkseid vai, quer dizer, que eles vão pra Apocalipse, o Superman, o Batman, acho que a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde, né? Cara, é irado, é muito bem explicado, assim, se uma criança quiser ver, eu nem acho que é boa, porque ela não vai entender, é uma parada bem, assim, não é complexa, né, mas assim, é muito bem explicado, muito detalhado, coisa que tipo, criança fala, nossa, coisa chata, é muito maneiro, eu pensei que fosse ter um pouquinho disso, porque antes disso, o Darkseid aparece lá na casa do Superman, que eu esqueci, no lugar lá que ele fica com a Martha, aí, sabe, aparece...
Tipo a fazendinha dele lá?
É, exatamente. No desenho aparece. Aí eu pensei, cara, vai aparecer isso no filme pra ter o gancho pra, sei lá, algum próximo filme, ou até nesse mesmo, né? 4 horas, o filme será. É, ter isso, essa luta, cara, não teve nada, mano. Não teve nada, cara. Nada. Aí não dá, mano. Pô, sabe? É, você vai ver os desenhos.
A ideia era que o Darkseid teria ficado pro próximo.
É, será que vai pra puxar o próximo?
Não, pode ter próximo. Chega. Acabou.
A ideia, acho que é justamente trazer esse Darkseid pro próximo filme, né?
Não, mas bom, eu acho que não vai ter próximo.
É, se tiver, cara, vai ser... Vão ter duas coisas... Bom, uma eu tenho certeza que vai ser legal, outra possivelmente, né? Primeira, que essa possivelmente, o Darkseid, né? Que, mano... Desde que não apareceu nesse Snyder Cut de 4 horas, eu não sei se vai aparecer em alguma... Quer dizer, apareceu, porém, pouco, né? Apareceu indiretamente, não apareceu ali exatamente, sabe, combatendo o pessoal. E a segunda coisa é o Marciano. Pô, Marciano, esse daí, cara, quando apareceu no filme, eu fiquei de boca aberta. Né?
Não, a cena foi maravilhosa. A cena, cara, o olhinho da Martha vermelho, na hora, eu... Cara, é ele. E aí o Ney, caralho. Era ele, porra, muito bom.
Eu me toquei na hora que era o Marciano. Eu falei, que porra é essa, mano? Olho vermelho, eu falei, cara, é o Ares, né? Porque tirando o Marciano, né? A única pessoa na DC, quer dizer, a única pessoa não, mas a maioria que tem é o Ares. Mas mesmo assim, eu falei, cara, como assim? Não faz sentido nenhum. Aí eu, enquanto tava fazendo, quando tava falando pra mim mentalmente, não faz sentido nenhum, eu falei, ah, mas isso vai tudo. Meu Deus!
Foi bem maneiro, assim, mesmo.
Foi muito legal, cara.
Bah, foi bem foda.
Bah, foi foda.
É isso, cara, é isso. Tem algumas cenas, várias cenas do filme que fazem isso com a gente, que a gente fica, caralho, foda. A cena foi foda. Era o exemplo que eu tava dando pro meu herói, que é a cena do
LED,
Fred voltando.
LED.
Voltou
não.
Isso?
Não.
Voltou isso,
deixa eu te falar.
Não.
Voltou essa?
Não.
Viagem no tempo.
Ah, voltei. Tá.
Ah, gostou, né, meu monstro?
É, que é a cena do Flash voltando no tempo. E é muito braba, cara.
Porra,
é
muito
braba
foda.
Essa cena.
Não, porra, você já quer queimar esse cartucho, cara?
Não, pô, é só um exemplo de tipo, como
não,
que o filme...
Não, pô, tu vai falar da melhor cena desse universo inteiro com 15 minutos de programa.
Caralho, aí o Bruno... Mano, o Bruno não veio pra
então
causar...
Outro exemplo.
Vai ter Snyder Cut desse podcast. É. Em que o Bruno, tipo, só fala no final isso.
Ah, cara, tem várias cenas, mano. Aquela outra cena, por exemplo, que o Super-Homem chega pra batalhar lá, o que o Lobo de Steppe vai matar o Ciborgue.
Achei uma
ele
merda.
Chega na frente, assim. É irado essa cena. Tipo, se você comparar com a...
Ah, com o original?
Você comparar com a cena do Josh Whedon, um milhão de vezes, né?
É, concordo com você, Bruno. Mas se tu me botasse cagando ali, ia ser um
tipo,
milhão de vezes
melhor. O Josh Whedon, ele chega lá e fala, ah, não. Ele chega assim e fala, ah, não, eu acredito na justiça. Pronto, é isso. Caralho, essa foi a chegada do cara.
I'm a big fan of justice. Ah, eu gosto. Cara, eu não acho.
Eu ouvi dublado e foi o Guilherme Briggs falando. Eu não sou um grande fã da justiça. Né? Foi bem legal.
Guilherme Briggs é brabo demais.
Eu não acho o filme de 2017 pavoroso, como dizem, não. Eu acho ele... E assim, eu só acho esse filme melhor porque ele é mais consistente. O tom dele é o único, né? O filme não é um Frankenstein. Mas, porra, cara, 4 horas de filme, cara. Puta que pariu.
Mano, uma parada...
E assim, não justifica, porque tem muita coisa que você pode jogar fora e ele fica ali arrastando a história. E ele
faz de sacanagem, e ele sabe que tem 4 horas e faz de propósito.
É, não, e assim, se pegar as coisas escrotas...
Flash pegando e botando a salsicha no bolso é um exemplo, cara, do deboche do Snyder.
É muito escroto.
É o deboche do Snyder. Aquela cena é o Snyder olhando pra gente no olho e falando, vocês são os meus escravos, tá ligado?
Ele tá enfiando a mão no meu cu.
Que isso?
É o pato mudo, Flash. A ninfomaníaca aí.
Porra!
O pato mudo.
Caralho, é assim, porra, o cara tá me enfiando a porrada. Seu merda, toma, toma isso aqui, você vai gostar, seu bosta, sabe?
Você quer, porra.
Eu lembro na hora que essa cena começou, mano, eu e vocês falamos, caralho, que cena pica, cena pica. Aí eu tava começando, assim, foi a primeira coisa que eu comecei a gostar, assim, do filme. Aí ele pega a salsicha, olha assim, câmera lenta, pega, bota no bolso, cara.
Dá um risinho, já viram, dá um risinho.
Olha, dá um risinho em câmera lenta também, o risinho em câmera lenta. Caraca, mano, vocês lembram quando esse filme ia lançar, que na época fizeram uns trailers zoados, assim, tipo, bem editados pra cacete? Você lembra? Acho que era Aldo Jones o nome do cara, aliás. Um abraço aí, Aldo Jones, né, vendo a gente, ouvindo a gente, né? Tamo junto. E, cara, essa cena pareceu esse tipo de trailer. O nego pegou e sacaneou, sabe? Sem sacanear. Eu olhei assim, eu lembro de vocês, assim, tá com vocês, eu falei, cara, não é possível, cara.
Cara,
não
é possível. Essa cena é o exemplo máximo dessa coisa que eu falei de... Ah, escrever qualquer coisa, mas vamos filmar isso aqui de um jeito irado, sabe? Então, a gente precisa de uma cena do Flash em super câmera lenta e quebrando o espelho, o vidro, entortando ele e salvando a menina, não sei o que, brará. E caralho, tava maneiríssimo. Agora, no roteiro, eu tenho certeza que tava. Ele olha pra menina e aí depois ele vai direto.
Troca um olhar e sorri, salsicha. E é isso.
E aí alguém falou, tipo, cara, peraí, de onde é que ele tirou essa salsicha? Ah, escreve aí qualquer coisa, vai, foda-se. E, cara, é assim, escreve aí qualquer coisa.
Que isso?
É o Zack Snyder me sabotando aqui. O cara vai deixar de olhar pro amor da vida dele, a menina que ele tá vendo ali pela primeira vez, completamente apaixonado, pra prestar atenção na salsicha que tá passando do lado, porra. Cara, vai se fuder. Isso não é roteiro, porra. Essa cena não precisava. Se ele tivesse com a salsicha na mão logo depois, tudo bem, dá pra entender. Tem umas salsichas voando do lado. Ele atropela uma carrocinha de cachorro-quente. Porra. Precisa do cara pegando essa chip botando no bolso.
Essa cena... Não, mas era pra poder distrair com os cães. Mas, pô, essa cena foi boba.
Isso aqui é pior.
Foi boba.
A gente vendo, ficou assim, tipo, caralho, o que ele vai fazer com essa salsicha?
Porque tem câmera lenta,
Pegou em câmera lenta e, tipo, quando ele pegou a salsicha, eu falei, caralho. Aí, seguido disso, ele deu um risinho em câmera lenta. Fudeu, hein, inferno. Pode ser alguma coisa assim, sabe? É porque o risinho, na hora que ele pegou, assim, falei, vamos ver o que ele vai fazer. Só que aí ele deu um risinho, eu falei, eita porra! Ele deu aquele riso de safado.
Ai, cara, essa me fudeu.
Isso me fez lembrar daquela cena do aquela grande cena que eu acho que foda. Aquela do Mercúrio. Foda cena, que ele entra na escola lá e salva de geral, assim, aquela cena em
câmera. Se a cena tivesse Sweet Dreams.
Cara, mas assim,
ia ser muito foda.
Tem várias cenas que ele pegava um hambúrguer do nada, em câmera lenta, comia, dava um risinho e continuava salvando as pessoas.
Mas ele comia.
Não, sim, mas eu tô falando que é uma coisa que me lembrou essas cenas.
Tá ligado? Só que, cara, o Mercúrio não tá olhando pro amor da vida dele. A menina que ele é apaixonado, um amor platônico, inacreditável. Ele tá salvando as pessoas que ele nunca viu na vida. Ele nunca tinha entrado na Mansão Xavier. A relação dele com aquele lugar é zero. Agora, porra, salsicha, cara. Porra.
É salsicha!
Não, e o começo da cena é mais nojento, porque tá o caminhoneiro comendo um hambúrguer e aí ele deixa o hambúrguer cair no chão do carro.
Por quê, né?
Do lado do
mano,
porra.
Mano, por quê, mano,
né?
Mano,
não. Flash, cara, vou te falar um plot twist, peraí. Flash, sabe por quê, né?
Por quê?
Se no primeiro filme, quando eles vão desenterrar o Superman, eles contam não sei o que lá, mas ele pode voltar meio alterado. Aí o Flash sempre fala, Pet Sematary. Aí essa cena do caminhão é exatamente a cena que o...
É, parecida, né?
Parecida, era pra ser igual. É exatamente a mesma cena, rapaziada. Assistam Pet Sematary, o original. Não o novo. Quer dizer, o novo eu não vi.
O novo não é bom, não.
Cara, mano, mas essa cena, pra mim, ela tem uma falha absurda. Que é, tipo, o cara deixa...
É o Zack Snyder dirigindo o filme.
O hambúrguer cair. O cara deixa o hambúrguer cair no chão. E, tipo, ele tá dirigindo no meio da rua com um caminhão que é grande pra caralho. E tem um cruzamento Daqui a pouco, tem um cruzamento, tá ligado?
Isso é cena do cara... Bob Esponja, cara. Isso é cena do Bob Esponja.
O cara fica meia hora...
Não é, mano? Do Bob Esponja. Meu Deus, meu, caiu no chão, o que eu vou fazer? Aí sai com a porra de um caminhão a 300 por ano no meio da cidade, movimentada pra caramba. É muito fenda do biquíni, eu...
exatamente, cara.
Mas é, não tô falando não, cara. Tem alguns episódios do Bob Esponja.
O cara fica inclinado tentando pegar o hambúrguer.
É, e não...
Tem um cruzamento na frente dele... Sem desacelerar o caminhão. Ele nem desacelera.
Exatamente,
cara.
Isso que eu ia falar. O pior, o pior dessa cena é isso. Quando foca no hambúrguer, ele pegando, você vê que o pé dele ainda tá no acelerador.
Ele não tenta encostar o caminhão assim de leve ali no acostamento, sei lá, dar uma encostada pra pegar o hambúrguer. Não, ele só continua acelerando de boa, assim, com o cruzamento na frente dele, tentando pegar o hambúrguer sem olhar pra estrada, tá ligado? É óbvio que isso ia dar merda.
Abrindo um pequeno parênteses paralelo, assim, eu falei dos desenhos, que eu esqueci o nome qual do desenho que o pessoal vai para Apocalipse. É, tem um desenho que é... Bom, tipo, eu tô falando do Snyder Cut ainda, porém, Snyder Cut tem muito a ver com o Batman vs Superman. No Batman vs Superman, cara, tem o Superman morrendo. Esse desenho, esse quadrinho, o nome é A Morte do Superman. É incrível, cara. É incrível. É um desenho inteiro, um quadrinho inteiro de, sei lá, uma hora e meia, falando exatamente sobre isso, cara. É muito bem detalhado, explicando tudo direitinho. Eles pegam esse desenho no Batman vs Superman e botam em, acho que, 10 minutos de filme, cara, que é o Apocalipse brotando no final. E ele nem vem da nave do Zod. Quer dizer, vem, só que vem explicadinho, sabe? Tudo direitinho. Tá lá na puta que pariu, não tá em Metrópolis?
Metrópolis.
Isso, não é em Metrópolis, cara. Muito. O pessoal cagou esse desenho, que é um dos melhores desse
quadro.
Tem a cena no Snyder Cut que dá essa cena.
Tem, mas é a primeira cena, cara. Mas não é assim, não é uma cena, oh meu Deus, sabe?
Que é isso.
Eu gosto até dessa cena.
Ah, porra. Ah, Caçador de Marte. Muito bom, muito maneiro e tal. Uniforme preto. Pô, muito bom, muito maneiro e tal. Só que assim, o Zack Snyder, ele tem essa porra de que ele quer botar as coisas no filme. Porque é maneiro, sabe? Ah, porra, eu queria muito usar o Super-Homem de uniforme preto. Bom, o único jeito de fazer isso é matar ele. Bom, então tá bom, vou matar ele. Foda-se.
Mas é exatamente o que acontece nesse desenho.
É?
Nesse desenho.
Não, eu sei.
Só que vem meio diferente. O Superman volta com cabelo grande...
É, ele vai de mullet, de barba. Então, aí, porra. Ah, mas eu queria muito usar o Caçador de Marte.
É verdade.
Eu vou fazer aqui que o general lá, que ninguém lembra, vai ser o Caçador de Marte. Aí,
esse general tava antes do Batman vs Superman, né? O cara, tipo,
totalmente
figurante, sei
lá. Não, eu acho que ele tá no Homem de Aço, né?
Ele tá no Homem de Aço.
É, Homem de Aço.
Mano, esse Sim, maluco, mano. Esse filme lançou, Snyder Cut lançou agora em 2021. Esse filme, cara, Homem de Aço é de 2013, cara. São 8 anos. Quem lembra desse cara, irmão? Ninguém, mano. Nem o próprio Zack Snyder deve ter lembrado. Alguém deve ter chegado e falei, pô, cara, por que tu bota aquele general ali? Caralho, genial, moleque. Vou falar que fui eu que botei, tá bom?
Não, só que é isso. Ah, vou Acho botar aqui. Mas Zack Snyder, por que ele não apareceu até agora? O Zod tentou ele acabar com o mundo outro dia. Ah, sei lá, foda-se. Mas o Zack Snyder, o Apocalipse, por que ele não fala, ah, foda-se, sabe?
Cara, o Apocalipse é podre. Né? Quer dizer, podre aqui é um elogio, né? Ele é uma
terrível,
merda.
É terrível,
irmão. Uma bosta. Não tem a referência ao Predador, que são os cabelos atrás. Cara, não tem nada. É uma merda. É uma bosta. Mano,
O que vocês acham do Lex Luthor, mano?
Cara, eu gosto só porque... Eu não gosto dele, mas eu gosto por causa do Jesse Eisenberg.
Jesse Eisenberg. Ele é muito bom. Agora, caralho, você puxou uma outra coisa que também me fode a cabeça, cara. Porque, como tudo é visual, os atores não necessariamente precisam ser bons. Cara, a Gal Gadot Porra, moleque. O meu joelho atua melhor que ela, porra.
É duro mesmo.
É inacreditável.
É duríssimo, cara. Porta. Ela é uma tábua, mano. Ela é uma
ela
tábua
é uma
no
porta,
filme,
cara. É inacreditável. É inacreditável, cara. Eu não sei como é que ela conseguiu.
Ela é uma tábua no filme.
Cara, é surreal. Eu não gosto muito. Eu gosto dela como Mulher Maravilha, mas eu não gosto muito da atuação dela também, não, cara. Nenhum outro filme.
Não, cara. Ela é
uma atuação que ela tá sempre com a mesma. Ela tá sempre com a mesma expressão, cara. Que é uma expressão. Eu não sei nem definir direito. É tipo uma mistura de surpresa com indignação. E é isso. Foda-se.
Mano, não, é cara, uma parada.
É fraca. A cena que o Super-Homem volta e eles estão ali no monumento dele e tal. E aí ela olha pra ele e fala. Kal-El, no! É. Caralho, dá uma vontade Kal-El, de arrancar os olhos, cara. Porra.
É bem assim. É. Kal-El, no!
Não, parece esse... a Dora Aventureira falando com o Raposo, moleque.
Porra, não, a Dora é muito mais empolgada.
Não, parece. Pior que ele, na moral. Raposo, não pegue! Raposo, é? Não pegue!
Agora mostra o mínimo de desespero. Porra, o Raposo vai pegar o negócio, cara. O Raposo, não pegue! É. Cara, Kal-El, no! Meu Deus!
Kal-El, não!
Hayden Christensen, vai embora do meu filme, pelo amor de Deus.
Não ouse questionar o ganhador, futuro ganhador de Oscars, Hayden Christensen.
Não, você sabe
que é. Não é. Não, nossa, Hayden Christensen tem excelência na hora da atuação.
Forte.
Tem. Tá bom, vamos ver na série do Obi-Wan, Flecha, vamos ver.
Tá bom.
Peraí, gente, o Hayden Christensen tá onde em Liga da Justiça?
Não, tô falando a atuação da Gal Gadot.
Ah, tá. Cara.
Incrível, bom, então.
Isso é outra discussão que não teremos aqui, senão tomará 5 horas do tempo do podcast.
O quê? O Hayden Christensen?
É, não entra, não entra não, isso. Vamos pra. Senão. É.
Eu queria falar uma coisa.
I don't like Sam.
Então, mudando de assunto, durante o filme, não tem como a gente não fazer um paralelo assim entre DC e Marvel. E eu fiz uma parada que na hora foi sem querer, mas eu achei genial depois, pra mim, né? Assim, se vocês acharem imbecil, vão entender. E, cara, assim, a Marvel é o Senhor dos Anéis, e a DC, essa nova leva de filmes assim do Zack Snyder, é o Hobbit. Assim, não falando que o Hobbit é ruim e o Senhor dos Anéis é bom, mas assim, o Senhor dos Anéis é uma parada que assim...
Mas é o que é.
Tá, enfim, isso é outra discussão que a gente também pode fazer em outra hora.
A gente já teve esse toque.
É verdade. Aliás, outro podcast sobre o Senhor dos Anéis é o melhor.
Voltando.
10. É podcast número 10. Número 10? Caramba. Number 10. É o melhor. É o meu primeiro participação no podcast aqui, hein, pessoal.
É verdade.
Aí é...
Ah, então foi lá que a gente errou.
Foda. Mas eles erraram.
É bom. Uau!
Começo do fim.
Aí tá, mano. Então eu quero falar, por exemplo, a Marvel, você vê que eles conseguem fazer tanto o filme pra adulto quanto o filme pra criança, sabe? É muito bem dividido, sabe? É muito bem construído. Ninguém vai ficar achando esquisito nenhum dos filmes da Marvel. Quer dizer, um ou outro pode ser um pouquinho ruim, mas não tem nenhum que te cara que filme merda da Marvel, assim, que nem você vê o Batman vs Superman, que era uma das grandes apostas de sucesso aí dessa nova da DC, dessa nova leva da DC, e foi uma merda.
Cara, mas não tem nenhuma tipo assim... grande decepção. Agora, filmes ruins... Que merda, tem...
Cara, mas tem mano, dor. Vocês tinham expectativa? Vocês tinham expectativa do Batman vs Superman?
Pô, o quê, cara? Que porra, isso, Bruno?
Que ia ser um filme foda, assim.
Achei que fosse ser um puta filme, cara. Porra,
depois que eu vi o Ben Affleck ia ser o Batman?
Sim, exatamente.
Depois que eu vi o Apocalipse no trailer, eu dei uma brochada.
Eu nem vi.
Não, isso estragou muito, saber que ia ter o Apocalipse.
Eu vi na pré-estreia.
Nossa,
então. Eu me prestei aí vendo a pré-estreia. Então, tipo, eu tinha uma expectativazinha que ia ser um bom filme. Mas não que ia ser um filme do caralho, assim. Tipo, eu já ia medindo a expectativa, tipo, pô, é o Batman vs Superman.
Caralho,
vai funcionar. Tá ligado?
Pô, rapaziada, vocês agora me deram um puta insight, mano. Eu vi o Apocalipse no trailer, só que não percebi que era o Apocalipse.
Não?
Tão merda que tava. É, não, agora então, que eu...
Não, ele tá zoadaço, não. Ele tá zoadaço, assim,
é
mas...
Tipo, cara,
não,
agora que eu lembrei... na versão do Josh Whedon, tá ligado? É o Lobo não é uma versão qualquer.
O Bruno, é o Shinnok. É o Shinnok bombado, literalmente. Igualzinho. É igual, mano. É igual o Shinnok. Mortal Kombat aí, rapaziada. rapaziada do MK. Só que bombado, exatamente. Mas,
rapaziada do MK.
Rapaziada do MK aí. Tropa do MK, tamo junto.
MK Crew.
É o Sub-Zero. Mas é aí.
Sub-Zero, Sub-Zero.
Aí,
pensei a mesma coisa.
É, voltando a esse paralelo, você vê que a Marvel consegue construir narrativas muito, como é que se fala, diversificadas, tanto para adulto quanto para criança. E, cara, essas da Liga da Justiça, você vê que é tentativa disso ser feito, né? Construir uma parada versátil, tanto para criança quanto adulto, sendo que falha nos dois, cara. Sabe? Tão ruim, é principalmente uma merda para adulto, mas até vai para criança, sabe? É um filme que, mano, criança não quer ver história sendo explicada. Criança quer ver porrada rolando em câmera lenta, que é o que eu também acho muito legal. A criança não
se amarra. É o Flash botando salsicha na bolsa, tá
ligado? Eu não sei se eu concordo, não.
Então, tudo bem, não tem problema. Não. Você eu, pode discordar da que... Sua opinião pode ser diferente, por mais errada que ela esteja, mas ela pode ser diferente. Tô brincando.
Elabora, Flash, assim, elabora.
Eu concordo que não funciona pra ninguém. Quer dizer, funciona pra quem quer que funcione. E, porque assim, eu acho que, principalmente nesse filme aqui, depois de 4 anos de muita falação, muita especulação, muita gente falando e tal, eu acho que todo mundo tinha uma predisposição pra ter uma opinião nesse filme. E assim, eu já sabia que quem gostasse ia gostar muito, sabe? Ia falar que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, que é um filme maravilhoso, que Snyder e tal, caralho. Mas assim, fora essas pessoas, quando o Zack Snyder faz um filme desse, quando ele faz um filme do Super-Homem, em que o Super-Homem, no final, ele quebra o pescoço do vilão, eu acho que ele quer fazer um filme muito mais adulto. Apesar de... Porque assim, porradaria, realmente, pega criança. Agora, pescoço quebrado, não sei.
Volto com você, cara, mas não adianta nada você só botar a parte do adulto na hora que o maluco quebra o pescoço do outro.
Não, então, mas aí que tá. Eu acho que ele preza pela porradaria, que realmente é o que pega a criança. E o resto é tudo pra adulto. E aí, ele faz uma coisa, a porradaria é mal feita e a parte do adulto é mal feita. É o contrário, sabe? A porradaria devia ser mais pesada e a parte do roteiro deveria ser mais leve. E não, e aí você faz uma coisa totalmente invertida e não funciona pra ninguém. Os dois públicos não são cativados pela história que você tá contando.
Exatamente.
Às vezes, não tem nem história. É só coisas acontecendo. É videoclipe. Assim, eu acho que aqui, até pela primeira vez na DC, talvez ele consiga contar uma história inteira. Um começo, meio e fim. Mas é aquela. Porque ele ganhou uma oportunidade de ouro, que ninguém nunca vai ter, de fazer um filme de 4 horas de super-herói. Porque assim, a Marvel, pra conseguir fazer um de 3, teve que ralar por 11 anos. Porra. E aí, caralho, o Zack Snyder, porra, vem com esse papo de... Não, porque o meu filme, ele precisa ter 4 horas, ele precisa ser em 4x3 e ele precisa ser em preto e branco. Tipo, cara, porra, vai se fuder, cara. Que preto e branco, cara? Porra, caralho, não é possível, cara. E, cara, isso me fode, esse cara me mata. Até quando eu gosto dele, ele, porra, me fode a cabeça.
Ah, relaxa, mas pelo menos você não tá sendo fudido sozinho.
Mas de qualquer forma... O 4x3 até acho que é o menor dos problemas, apesar de...
Literalmente, né?
Justificativo. literalmente. Apesar de não ter nenhuma justificativa no filme.
Nenhuma, nem um pouco plausível. Só se teve... Agora, chegar e falar, ah, não, cara, teve uma hora ali e tal, 2 segundos no filme, né?
Agora o 4 horas realmente é... indefensável.
Ah, Flash, um ponto que você ressaltou no e eu lembrei na hora do filme, mano. Tipo, por exemplo, na hora do Bat-Tank, não só no Bat-Tank, no próprio Darkseid, é tudo aquilo clickbait, rapaziada. Aparece 2 segundos no filme e mais nada.
A cena do Bat-Tank é a cena que tá no trailer, não tem outra cena, é só aquilo. Aliás, todas as cenas do Darkseid estão no trailer. Não tem nenhuma cena inédita. Nenhuma.
Porque, mano, a cena que o Darkseid chega, né, como se, antes dele descer lá em Temiscra, né? Acho que é Temiscra. Uhum. Quando, na época, ele lutou lá com os Zeus e os caras e tudo mais. Sim. Assim, mano,
que é uma cena foda, inclusive.
É uma cena foda.
Exatamente. É assim, olha, que fudeu a gente, mas é bem legal. É, na hora que ele vai chegando, a câmera tá parada, ele vem andando até a câmera e depois corta direto para as costas dele pulando. Essa cena dele andando, moleque, é igualzinho a cena pós-crédito, que eu acho que é do Vingadores Era de Ultron, que é o Thanos chegando pra pegar a manopla do Zinco do Infinito.
Eu até fiz essa piada, cara, né?
Você fez? Eu nem ouvi.
Eu fiz no final, quando eles matam o Steppenwolf e tal, e aí o Darkseid fica ali olhando, eu falei, ele vai meter um fine. Oh, tudo bem,
myself.
É, fine.
Pode crer.
Eu falei isso, porra.
Toquei não, mano. Eu li também.
Cara, mas o Steppenwolf morre bem morrido, né, rapaziada?
Caralho!
Ele morre mal, moleque.
Nem a Hyde, nada. Mata bem morto.
É, o negócio é como ele morre, né? Cara, eu...
Eu achei uma merda. Assim,
eu acho que o grande problema desse universo, e o primeiro problema desse universo, é o Super-Homem.
Exatamente.
Sim, eu já tava falando com o Pome, mano.
Cara, e é exatamente isso, mano. Ah, tá tudo dando errado. O Superman vem aqui, apelão pra caralho.
É, e pronto.
Não, apelão e assim, extremamente agressivo. E eu achei
sem
um pouco...
Sem carisma humor, também, mano.
Hã?
Não. Sem carisma nenhum, né?
Sim, sim. Mas assim,
a Capitão Marvel, pelo menos, tem um pouquinho de carisma.
Não, eu não acho ele forte demais. Agora, ele chegar ali e, porra, arrancar o chifre do Steppenwolf com um raio laser, assim, quase numa sessão de tortura. Caralho, eu não sei se eu quero ver o Super-Homem fazendo isso, sabe?
É, eu quero ver o Super-Homem do Injustice, moleque.
Não, mas aí é um outro contexto. É um outro contexto. É uma viagem. O Injustice é uma viagem, assim. É uma outra coisa. Agora, o Super-Homem que, porra, carrega o S de esperança ali no peito, né?
Que isso?
Mas a questão é que, assim, o Super-Homem ser o primeiro erro desse universo, eu acho que é uma coisa meio, tipo, o que começa certo pode acabar mal, mas o que começa mal dificilmente vai acabar certo, sabe? E ele nunca acertou nesse Super-Homem. E eu nem acho que seja culpa do Henry Cavill, que até é um ator fraco, mas é carismático, gente boa e tal.
Ele encarna bem o Super-Homem, assim, tipo, visualmente falando. Eu acho que ele...
É, ele tem o quê?
Ele tem o...
E ele é forte, né?
Ele tem o visual do Super-Homem ali, né?
Eu ia falar, brother. Ele tem o physique de role do Superman muito bem. Claro que ele pede pro Christopher Reeve, que era o Super-Homem, não era ninguém mais, ninguém menos.
Só que a diferença aqui é que o Henry Cavill, ele é modelo. Ele tem um corpão, ele é forte, o cara é malhado. O Christopher Reeve é ator. O Henry Cavill, por mais nice guy que ele seja, pô, gente boa.
Ele é muito nice guy. Ele é muito nice.
Ele é muito nice guy. Gamer, pô.
Ele é
razão, pô.
Ele não é ator, pô. Ele é o cara que finge ser ator. Porque, assim, você pega o Christopher Reeve, cara, e tem uma cena perfeita disso. É quando ele quer contar pra Lois Lane que ele é o Super-Homem. E aí ele tá ali todo acuado, né? Olhando pra baixo. E aí ele vai contar, ele tira o óculos. E ele estufa o peito, assim. Que ali ele é o Super-Homem. E aí ele se distrai, ele bota os óculos e ele volta a ser Clark Kent. E assim, uma coisa muito sutil, mas que faz muita diferença no personagem. O Henry Cavill, ele tá em reunião de pauta com o peito estufado, com cara de sério. E o cabelinho enrolado de gel, sabe? Tipo, o cara, não tem como esse cara não ser o Super-Homem, sabe? Tipo, o cara, ele não é o Clark Kent, ele é sempre o Super-Homem. Esse Superman é a definição do Bill pro Super-Homem. Do Bill do Kill Bill, né? O Clark Kent é a fantasia do Super-Homem. O Homem-Aranha é a fantasia do Peter Parker. O Batman é a fantasia do Bruce Wayne. O Clark Kent é a fantasia do Super-Homem. E eu não tendo a concordar com isso. Mas esse Super-Homem é isso. E, porra, que merda, vai. Porque, assim, é um Super-Homem que não é humano. E eu acho que esse é o grande problema do Super-Homem, que ele só liga pra Lois Lane, cara. A vida do cara é a Lois Lane.
É bem isso mesmo.
Porra, ele não se importa em obliterar as pessoas, como ele faz com aquele pobre terrorista do começo do Batman vs Superman. Mas se a Lois Lane tá caindo de um telhado, ele vai sair da montanha do Tibete pra resgatar ela. Agora,
ele é tipo destruir Metrópolis inteira? Quando se trata disso, né, cara?
Destruir Metrópolis inteira com um alienígena psicopata? Ah, foda-se.
Acontece, porra.
Acontece. Agora, a Lois Lane, não.
Eu acho que o Cyborg é, tipo, um personagem que é exatamente o oposto dele, diametralmente nesse sentido. Porque, tipo, o Cyborg, ele perdeu tudo na vida. Perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu. E aí, ele é presenteado com um dom que permite que ele possa fazer... O pai dele explicando as coisas que ele pode fazer, ele pode acabar com o mundo, basicamente. E, tipo, ele não faz isso justamente porque ele acredita bem, né? Tipo, acredita que ele pode fazer uma diferença dentro do mundo, que ele tem um coração bom. É, tipo, exatamente o oposto do Superman. O Superman, ele, porra, é o grande Superman, mó dom do caralho, mas ele não liga pra sociedade, não liga pra humanidade, assim. Liga pra Lois Lane, liga pra mãe dele ali. Ele é meio Dr. Manhattan, sei lá.
Caralho, você falou em Dr. Manhattan, moleque. Eu fiquei até com medo uma hora. Porque o Zack Snyder tem essa porra de ficar botando personagem e foda-se. Quando eu vi o final ali pela segunda vez, eu achei que o... Eu fiquei pensando assim, tipo, caralho, se esse cara tem mais um filme na mão, o pai do Cyborg vira o Dr. Manhattan, cara.
Porque caralho, não. Que isso.
O ator, já tá, já, o ator já tá no filme, né, mano? Mas é o pai do Barry Allen.
É o pai do Alan Barros.
Caralho, eu fiquei pensando nisso na hora. Tipo, caralho, esse cara vai botar o Dr. Manhattan na história. Puta que pariu.
Ah, rapaziada, Felipe, antes de mudar de assunto de novo, vou mudar de assunto antes de mudar de assunto. Eu li, mano, Otávio. Não lembro quando é que foi esse filme, antes ou depois, que esse filme era pra fãs. Pô, eu me considero muito fã da Liga da Justiça, barra desse cômico, assim, no geral, sabe? Pô, meu irmão, se esse filme era pra mim, eu nem imagino pra quem não era, cara. Ou assim... Se eu não sou fã, tem que ser um maluco da DC Comics, né? Porque, porra, cara, não achava
fechinho. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando até com esse negócio de ser pra fã, não ser pra fã? Eu acho que ele tem um certo descaso, assim, com o público e com a história que ele tá contando. Em momento nenhum, ele explica direito o que é a equação antivida. Ele fala rapidinho, assim,
pode crer. Pode crer. Eu falei pra vocês ali. Na hora fala... que era a perda do livre-arbítrio.
Ele fala assim, tem uma linha, mas em momento nenhum eles falam de equação antivida. Tem rapidinho, tipo, isso aqui é alguma coisa sobre livre-arbítrio. Decide, chama aí o patrão. E, porra, fica uma coisa assim, meio jogada e tal. Com 4 horas de filme, o cara não explica o que é o bagulho. É muito difícil.
É, porra, mas só que tem a cena do Flash com a linguiça, né? A gente tem que, medir as prioridades de tempo de tela, né, cara?
Claro.
Quer ver ou a explicação da parada ou fazendo gracinha sem motivo nenhum. Zack Snyder, claro.
Sendo que ele não é pra ser o paspalhão do grupo. Cara, ele com o Cyborg lá, desenterrando o Super-Homem, e ele olha pro Cyborg e fala, pô, você acha que a Mulher Maravilha gostaria de um cara mais novo? Aí ele, cara, ela tem 5 mil anos, todo mundo é mais novo.
Que é ruim, mano. Essa cena é genial.
Tipo, isso é uma coisa... Se fosse, tipo, só essa cena, suave. Só que, porra, cara... No filme inteiro, o Flash é bobo, cara, é bobo.
Ele é, não é bobo, é um bananão, né? Já posso falar aqui, já são... Ele pipocou, ele é um bananão.
O Ezra Miller, ele tinha muita polêmica com o Josh Whedon, não tinha? Ficava metendo pau na versão o tempo todo.
Não, isso era o Ray Fisher. Chato, não, porra.
Mas assim, no original, a cena do Flash é salvar uma pessoa aleatória e botar no caminhão. Como que alguém olhou a cena do Flash viajando no tempo e ele salvando uma pessoa aleatória e falou: é, se pá que salvar alguém é muito mais irado do que uma porra viagem no tempo. Muito irado.
Não, porque viagem no tempo, você tem que mostrar o Darkseid. E eles não queriam mostrar o Darkseid. Porque o Darkseid era muito sombrio.
Estraga. Porra, cara, mas é linda a cena da viagem do tempo. É linda.
Não, vamos ser sinceros aqui. Essa cena da viagem do tempo é a melhor cena desse universo cinematográfico.
Tá, tudo bem.
Cara, é inacreditável, cara. Porque assim, porra, o Flash é meio maltratado nesse filme. Essa é a verdade.
Essa é
a verdade. Ele toma uns danos, assim, umas coisas imbecis. Ele tropeça,
toma muito
cara.
Dano, ele toma muito dano.
É, mano. Ele tropeça e se fode na parede, mano. Tipo, é esse aqui.
Mas é que ele tá muito rápido, cara. O impacto é muito forte.
Não, não.
Mas é muito engraçado. Não, tipo,
ele
é tipo,
o Snyder é o rei do
filme. Tropeça,
velho. É que, tipo, ele tropeça no chão, é tipo como se ele tivesse levado 20 socos, assim, do apocalipse. É bizarro, ele fica, tipo, destruído, assim.
Mano, inacreditável. inevitável ele tropeça ali. Mas, tá bom, ele tropeça, tem salsicha no bolso, tem piada ruim, tem muita coisa aqui, não pega legal. Agora, essa cena, que assim, porque primeiro que eles perdem, né? O mundo acaba, o mundo será obliterado.
Uma parada que eu falei com o Pomeroy também antes de começar, tipo, eles mostram a visão, tipo, a versão temporal em que simplesmente perdem, tudo é completamente aniquilado e desintegrado, tá ligado?
É isso,
o planeta, mano.
Terra será obliterado, como o Alderaan foi lá no Star Wars 4. Não vai sobrar nada. Vai ser poeira no espaço. Obliterado. E aí, o Flash, ele ultrapassa a velocidade da luz pra reverter o tempo.
Break the rule. Cara, força, é muito bom o que ele fala.
Uma
break
força
the rule.
Intergaláctica tá...
Não, é legal a cena em que ele para, ele olha assim, e aí ele, tipo, reflete pra si mesmo, não quebra as regras. Aí ele começa a, tipo, repetir isso e eu falo, não é possível.
Não,
ele não vai meter essa, mano.
Você precisa
não vai
quebrar,
meter,
mano.
Essa.
E ele, caralho, e ele ali, porra, falando com o pai dele, porra, esse é um bom diálogo dele com ele mesmo e tal. E ele falando, porra, eu sou dos melhores, e eu sou foda e não sei o que. Assim, eu acho que é a cena melhor escrita, com os melhores efeitos e mais despirocada, cara. É muito foda você pensar que, cara, você tá vendo o Flash reverter o tempo. Ele está
salvando
revertendo
o mundo,
o
né?
Tempo.
Só salvando o mundo.
Sim, mano. Porra, muito foda, cara.
Coisa leve, pô.
Coisa leve, sozinho salvando
segundas-feiras.
O mundo.
Segundas-feiras.
Total. Não, muito foda. Eu, cara, porra, essa cena, eu vi a segunda vez, eu fiquei maluco, pô.
É o Alan Barros.
E a trilha também, cara, é muito foda. Tem uma, tipo, uns harmônicos, assim, na guitarra, cara. Porra, muito foda.
Não, e ele andando, cara, que ele vai andando e o chão embaixo dele vai
se montando.
Isso é muito irado.
Porra.
Isso é muito irado. O chão vai se remontando, né?
É muito irado.
E o ciborgue se remontando também, eu achei um pouquinho nojento. Pá.
Eita.
A pele dele voltando com sangue, osso.
Tu vomitou, Bruno?
E meio zoado, pá.
Você não vomitou? Foi suave, Bruno. Não, mas, pô, falando no próprio Cyborg, mano, muito máquina, pouco homem, cara. Que isso. Só 45%
é só o rosto,
do
pô.
Pô,
tem
mas,
o rosto,
caralho,
todo.
Um bícepszinho, pelo menos, pra... Pô, é muito máquina, cara. Cyborg não, mano. Homem máquina, cara.
Cara, ele podia ficar daquela forma que aparece. Ele tá explicando o que o pai fez pra... ele e tal. Ele tá só metade do corpo, metade do braço, assim. Podia ser assim, mano. Sei lá, só complementa ali. Vamos deixar só meia parte do rosto, pô. Duro.
Que aí ele fica muito máquina, cara. Ele fica, pô.
Não vou falar do Cyborg, me dá até sono.
Cara, eu nem achei o personagem ruim, não. Mas ele é muito... Ai, pai, você me salvou da morte. Eu preferia ter morrido. Só que assim, porra, num filme de 2 horas e meia, em que você tem outros 5 personagens, é outra história. Agora em 4 horas, às vezes enche um pouco o saco, mas...
Enche bastante o saco.
Bom, agora falando de coisa boa, Mom-Man!
Aí,
Aquaman tava poderoso. Tava
esse é um amor representando, como sempre, né?
Porra, tá corretíssimo, moleque. As lentes caíram como uma luva.
Não, e brota um William Dafoe também, tá? Brota um William Dafoe, assim, no filme, de boa.
Tem que ter, Bruno. Porra, filmou 4 horas, cara.
Cara, eu tive uma visão ali naquela cena naquela cena que ele aparece. Cara, ele tá com cabelo grande. Ele fala Arthur, né? Porque o nome do maluco é Arthur...
Arthur Curry.
Ele falando isso, mano. Aquela cena específica, eu falei, caralho, se esse cara fizesse uma versão mais velha do Coringa, uma versão mais velha do filme solo do Coringa que saiu...
Esquece aí.
Ia ser...
Olha aí, Brunão, um visionário aí.
Não, visionário nada. Essa ideia é antigaça.
Já fizeram, alguns ensaios do William Dafoe com a maquiagem.
Fizeram.
É, ficou bem parecido com o Ryuk no filme. Né?
Ah, do Death Note.
É ele, no caso.
É, a única boa coisa daquele filme.
O filme é uma merda, assim. Spock foi o pior filme que eu vi nos últimos 20 anos.
Cara, a gente já viu o Snyder Cut, tá ligado? Então não é.
É um pau a pau foda.
Um pau a pau bizarro. A coisa que diferencia é só a metragem, né? Meus amigos. Então, sei lá, não tem nem palavra pra poder descrever.
Cara, eu vou... 4 horas é muita coisa de filme, mano. Não tem como absorver, cara.
Se você pegar de verdade, tem 2 horas que não acontece nada, cara, porra.
4 horas não é o problema. Eu vejo alguns filmes de 4 horas, a tua vida tá mais tranquila.
Não, o problema é 4 horas. Você gasta 4 horas assim, pô.
Desde Snyder Cut, tá ligado?
Eu acabei assistindo Seccionado, tá ligado? Então, pra mim, desde...
Cara, nem sei se tu fez a boa ou se tu fez bem pra caralho, tá ligado?
Tipo, eu acho que eu fiz bem, mano.
Te ligaram a TV, assim.
Tudo... tipo, largado o filme no meio, tá ligado?
Não, acho que seria ótimo, assim.
Eu gastei uma graninha nessa brincadeira também.
Eita, pode ficar. Foda. Pô, rapaziada, você que tá ouvindo aqui, ó, vai tudo brincando. Escuta, vê o filme direitinho, tá ligado? Mas a gente tá avisando que, assim, a gente é fãzão, a gente ficou decepcionado, sabe? A gente não gostou muito não, mas ó, vale a pena ver o filme uma vez aí, se tu não for gastar nenhuma grana vendo.
Acho que vale pela curiosidade.
É, como a gente falou, vale pela curiosidade.
Game, sei lá, deve ficar errado.
Porque mal ou bem, tem uma expectativa rolando atualmente sobre Snyder Cut, né, de quem não viu e tal, quero ver, curiosidade pra saber como é que ficou.
Pô, tem 4 anos já isso.
É, cara.
É um papo que tem 4 anos.
Rapaziada, eu lembro de antes...
4 anos, 4 horas...
Pô, eu tava cutucando, caralho. Eu tava cutucando ali. Ué,
você. Agora, você, em comparação com...
Isso é pra falar de coisa ruim? Fala de merda mesmo?
Não.
O pesadelo do Batman.
Monstro, sim. A gente vai viver o pesadelo tudo de novo.
Essa parte
é cara.
Pô, eu achei uma merda.
Essa parte foi a única
Essa parte, puta que me pariu, cara.
Cara, pra que eles fazerem isso, cara? Não vai ter outro filme.
Cara.
Não, aquilo ali é um gancho, provavelmente, no próximo filme. Cara.
Mas não vai ter próximo filme.
O super-homem do nada caindo com o olho vermelho e...
Não vai ter próximo filme, mas...
Eu acho que vai ter sim.
Não vai ter,
cara. Eu acho que vai ter.
Não vai, não pode ter. É um crime.
As críticas desse filme estão...
Cara, tem uma galera que tá gostando muito desse filme, cara.
Exato, mano. As críticas...
Uma rapaziada que tá adorando o Snyder Cut.
Eu não sei como, cara. Mas estão muito boas.
As reviews estão muito boas, cara.
Mas, cara...
Eles falam que é o melhor filme de super-herói, mano.
Cara, vamos analisar o que é o Snyder Cut. O Snyder Cut não é um filme, ele é uma experiência cinematográfica. Boa, ruim, aí cabe de cada um. Mas assim, se esse filme fosse sair no cinema, primeiro que ele não teria 4 horas, isso tinha a menor possibilidade. Segundo, ele não ia sair do jeito que saiu. Então, assim, ele ia ser picotado pelo estúdio, tudo de novo. Ia tirar a Cyborg, ia tirar um monte de coisa. Não ia ter salsicha.
Ah, você tá falando então da versão do Josh Whedon, né? Que saiu, né? 4 horas.
Não, tô falando. Se o Zack Snyder nunca sair do projeto, ele não ia lançar o Snyder Cut. Ele ia lançar um terceiro filme, que não ia ser nem a versão do Joss Whedon, nem o Snyder Cut. Só que ia ser mais perto do Snyder Cut, só que picotado. E não necessariamente de um bom jeito, porque o Batman vs Superman é um filme picotado também. E é um filme ruim, na minha visão.
Mas o Batman vs Superman, existem sérios problemas irreversíveis ali, cara. É outro podcast.
Caralho, Brunão, tu me quebrou no começo, tu me quebrou no final. Puta que pariu.
Brunão, tá com uma marreta, hein, moleque. Tá quebrando todo mundo, Brunão.
Caralho.
Cedric Warren.
Mas eu falei alguma coisa mentirosa?
Não, óbvio que não. É a verdade, é a mais pura verdade. Essa é a verdade, Pedro Flecha.
Mas a questão é, esse filme, ele só saiu do jeito que ele saiu porque ele tá no HBO Max. Digamos que alguém vai querer continuar esse universo. Cara, esses próximos filmes não vão sair do jeito que o Zack Snyder quer, que os fãs querem e que os cinemas querem, a indústria quer. Porque assim, ele não vai conseguir fazer outro filme de 4 horas. Ainda bem que vão botar essa barreira nele. Porque assim, me fode também, a Vanity Fair vai lá fazer uma puta matéria sobre o filme do cara. Matéria maneiríssima. Quem sabe inglês aí, maneiro? Porra, vale muito a pena ler. Agora, ele chega... Não, mas... Pô, o estúdio queria que eu apresentasse 3 personagens, 2 vilões e ressuscitasse o Superman em 2 horas e meia. É muito difícil fazer isso. Como é que eles queriam que eu fizesse isso? Porra, você não faz, né, cara? Você não faz, porra. Não existe isso. Não existe você apresentar 3 personagens em 2 horas e meia. E porque, porra... Não tem roteiro pra isso, cara. Não tem roteirista que faz isso. E mesmo com 4 horas, ele quase que não consegue. Porque assim, é por muito pouco. E mesmo assim, o Flash quase não tem história, né? De background. Quem não sabe quem é o Flash? O pai dele tá preso. E aí? Não explica também?
Não, isso até tipo, deu uma explicaçãozinha que ele tá preso injustamente, porque ele matou a mãe Claire e tal. Ele quer estudar pra ser...
Mais ou menos.
Enfim, é uma coisa superficialzinha, né?
Mais ou menos. Tá bom. É, só que é isso, é pouco roteiro, mas é pouco roteiro e muito visual. Aí as coisas ficam capengas. E aí, cara? Sim,
com certeza.
Ele não ia conseguir fazer esse filme em 2 horas e meia. Apesar de, se esse filme tivesse 2 horas e meia, eu estaria achando do caralho. Do caralho. Eu ia estar achando foda. Assim, ia estar comprado. Porra, Snyder Cut. Foda-se. Porque assim, eu gostei de muita coisa do filme. Só que, cara,
fica tudo desamanjado.
Porque uma coisa não liga na outra. E aí o filme é muito grande. E aí, salsicha. E aí, porra. Caralho.
Salsicha, porra. Salsicha.
Salsicha. A salsicha me fudeu de uma forma surreal.
Foda, Lobo de Step também. É
complicado. Mas, cara, ele até é um pouco melhor aqui. Porque no outro filme é... Eu quero dominar o mundo, foda-se. Isso é um...
Redenção, pô.
Mas esses vilões todos são meio assim, porra. O Darkseid, as frases do Darkseid, tipo, você parar pra pensar exatamente no que ele tá falando, tipo, ah, não, agora é a minha vez de ir para a Terra... E nada nem ninguém vai me impedir de
tomar o caminho
por direito e destruir tudo, porque eu sou mal pra caralho, sou antigo, vou conseguir a... Cara, eu...
Não, lá, o negócio é que o Darkseid, ele fala... Ele é o Thanos, ele fala coisas muito próximas com as do Thanos, só que, porra, o Thanos tem 8 anos de desenvolvimento, o Darkseid tem 8 minutos, porra.
Aí, cara... Nem 8 minutos tem, cara.
É, deve ter menos. Deve ter 3, assim, ele também tem uma pressa de chegar, porra... É chato ficar comparado, mas é inevitável, porra. O executivo engravatado da Warner, ele vê a editora do lado fazendo o maior filme de todos os tempos, em bilheteria, e ele... O Zack Snyder. E aí? Cadê meu filme? Cadê meu Thanos?
É exatamente acelera, isso, cara.
Acelera aí.
É muito isso.
E aí, cara, o filme dele virou uma bagunça. E porque ele gosta. Ele gosta de ficar botando coisa. Ele... tem prazer em botar o apocalipse, sabe? E tipo, ah, foda-se, explicação, caguei. Ele tem prazer em botar um sonho do Batman e não explicar nada. Foda-se, caguei, vai ficar aí capenga no filme.
Vai ser bizarro.
Só que assim, na frente, não junta. E aí, cara, foda-se, né? Enfia no cu.
Nossa, tá
aqui. Já sabia que
ia rolar certo, mata certo. Mata certo. Pedro Flecha Ribeiro está certo.
Obrigado.
O que você acha, pô?
Assim, é uma merda o filme. Não vale a pena, não vejam. Corte. Aí acaba. A minha opinião é essa, cara. Não dá,
eu
mano.
Não,
caralho.
Não,
caralho, 4? Mano, não dá, não. Tipo, se fosse uma série, a minha opinião ia ser completamente outra. Brunão, tu que viu em partes...
Se fosse uma série, eu ia...
Não, tipo, se fosse, tipo, episódio 1, capítulo 1, tá ligado?
Minissérie de 4 capítulos, será?
É, tipo...
Mano, se fosse... Mano, uma pausa seria muito bom, cara. Porque
não, cara, é o que eu falei, porra, mano. Pra minha experiência foi totalmente outra. A minha experiência foi diferente de vocês.
Sim, tipo, definitivamente. Se querem ver, pausem. Vê um pouco, depois
de ver. Mas... também.
Porra, não dá, cara. É, mano. Filme assim, cara, é tortura. Cara,
é exatamente o que a gente tá falando até aqui. Não tem uma grande obra de roteiro que as coisas se interligam de uma maneira que você não pode parar um minuto, senão você vai perder. Não, mano, é um monte de cena desconecta entre si.
Não, que... você pode pular uma hora de filme que você não perde nada.
É, que acabam sendo meio que estufadas ali pra caber, tá ligado? Meio que a costura aqui pra terminar um filme, tá ligado? É nesse pique. Enfim.
Cara, o negócio é que, assim, os três primeiros capítulos poderiam ser um capítulo de 40 minutos. Ou seja, você diminui uma hora já de filme. Porque, cara, acontece muito pouco. Tem a explicação do Darkseid. Cara, o que dá pra deixar assim? E dá pra ser mais rápido. Dá pra deixar a Mulher Maravilha lá, obliterando o Bruce Bolton.
Cara.
Dá pra deixar a cena do Flash, né? Com, tanto na prisão, tanto da Salsicha. Quer dizer, dá pra cortar a Salsicha, mas dá pra
Ciborgue
deixar.
Lá no jogo lá.
O Ciborgue no jogo?
Deixa. Tem que ter, não.
Dá pra deixar. Dá pra diminuir.
Tinha que cortar tudo fazendo.
Ciborgue, eu gostei, mano. Eu gostei do arco do Ciborgue, cara. Gostei do arco do Ciborgue, mano. Me deixa ali.
É um bom arco, só que é muito triste também, né? É muito pra baixo.
É, o filme inteiro como um todo, né, mano? É meio pra baixo.
Assim. Ah, rapaziada, já falei pra mim. Tinha que cortar tudo fazendo filme. Mano, mano, eu tô aqui com um tom meio feliz, assim, porque eu tô conversando com você, né? Porque puta merda, mano.
Porra, isso? Porra, seu feliz, tá né?
Tão feliz, né? Tô...
Caralho, esse é o Ney Feliz, caralho. Não quero ver nem cara com o filme.
Em relação a esse... Não, puto já passou, né? Eu tô triste. Tô muito ruim. E porra, mano, vou te falar.
Tinha expectativa pro Snyder Cut, né?
Então, tinha muita, Bruno. Por isso que eu tô assim, cara.
Sabe? Mas como assim, cara? A gente até fez um podcast gastando essa porra, lembra?
Não, mas eu não tava
gastando da porra do Snyder Cut.
A gente era muito...
Feliz, eu não sabia.
Muito novo, cara. A gente era muito inocente, a gente não sabia o que a gente
sabia
que a gente
desde
viver.
Aquela época que ia ser ruim, mas a gente sabia.
Não sabia não, cara.
Você
tava com muita esperança.
Mas vamos fazer um epílogo aqui?
Então, oh my God.
Aquele pesadelo foi uma merda.
Não precisava de jeito nenhum, cara.
Definitivamente não precisava.
Tem meia hora o epílogo.
Caramba, mano, cara, tu tira o epílogo, já dá uma inspirada no filme. Tá
o melhor é que quando apareceu epílogo, eu falei, ah, não. Aí o Flash, não, relaxa, deve ser de 10 minutos.
Cara. Porra, a essa altura o filme já tava com umas 3 horas e meia lambrando, mano. Só achar que o epílogo ia durar 10 minutos.
Não, cara, porra, necessário.
E não acabava o epílogo, tá ligado?
É, porque assim, ele até tem uma montagem maneira ali do Sir Stone falando, e os heróis ali e tal, tem, porra, o Super-Homem abrindo o peito, pô, maneiríssimo, fiz até fantasia de carnaval com essa porra.
By the Bank, é bom, é bom.
Tava lá, lembra.
Saudade. Mas, pô, maneiro, tal, bonito. Aí tem o Lex Luthor juntando... O Deathstroke e também uma cena, porra, grande pra caralho. E aí tem o Pesadelo, que também grande pra caralho. E aí o Caçador de Marte aparece. Ou seja, você tem um epílogo com quatro cenas, quatro etapas, né? E cara, o Pesadelo ali também, sabe, quando tudo parece estranho, o diálogo parece fora de lugar, o cenário. É nojento.
Eu também achei isso, cara. Eu achei uma coisa estranha. Aquele diálogo do Batman com o Coringa, eu achei estranho, cara. Umas pausas meio não naturais. O Coringa falava uma parada, ficava um tempão focando na cara do Batman, assim, os dois sem falar nada. Aí ele continuava falando. Eu falava, cara, isso é uma coisa errada aqui. Não tá legal, cara.
Não, eu não achei o diálogo tenebroso, não. Mas é estranho. E assim, ele insinuar ali o Jason Todd e tal, até vai, ok.
Isso foi bem legal, cara.
Foi maneiro e tal. Mas aí, tipo, sei lá, mano. Aí a Mera, a Amber Heard também, porra, tá de sacanagem. Mulher não sabe atuar também.
É, de certa forma ali já dá a entender que o Superman matou o Aquaman, né?
Não, foi o Darkseid.
Ah, o Darkseid, não, pode crer. Nossa, viajei demais.
Eu tô
explicando como é que o Superman vai ficar...
Ai, cara, esse filme é estranho, cara. Esse filme é muito estranho.
Sei lá, cara, essa cena é muito
estranha. Vezeu, então? A gente
essa cena é muito estranha.
Mas o Darkseid esteticamente é maneiro, né, cara?
Não, é maneiro. Até a...
O Dessalho também é foda.
Até a Vovó Bondade funciona. Agora...
O Lobo de Step ficou mil vezes melhor, né? Do que a versão, sim, do Josh Whedon.
Ah, mas, combinar, porra... Sai do zero pro 2, né?
É, tipo isso.
Foda. É...
Pô, pro 2 não, ficou irado. A armadura lá.
Não, mexendo. A armadura ficou maneiríssima. Ele, como personagem, assim, ele também não evolui muito. Né? Tipo, tem uma coisa da redenção dele, tentando se provar pro Darkseid de novo. Né? Mas...
Caralho, é a Nébula, maluco. É a Nébula e o Thanos.
É a Nébula. E o Coringa? Já deu ou vão dar uma terceira chance pra ele?
Pro Jared Leto?
Já deu na primeira, né, amigo? Né?
Já deu na primeira.
Puta que pariu. Na verdade, eu acho que já tinha dado sem dar, tá ligado? Não precisava ter feito.
É, foi difícil. Cara, pior que eu gosto do Jared Leto. Achei ele bom ator. Mas eu odeio ele no quando ele inventa de ser músico. Aí é
não,
eu gosto dele como
músico. Ah, não, Flash, ó, você está
definitivamente
errado nisso.
Mas é muito chato.
É muito bom, Flash. É muito rank bom. S, assim. Rank S.
Muito ruim.
Me amarro pra caralho.
É bom, porra?
Não, não é
bom. É bom. É, você sabe que é bom, é, cara.
Não, cara, eu assisti um show.
Flash, você não tava preparado. Essa é a verdade.
Pô, eu dormi no show dele.
Exatamente. Pô, tava
eu senti falta do Aquaman clássico, roupa amarela e luva. É, roupa verde e luva amarela, tá?
Ah, Bruno, o filme dele não tem cor, cara. Não adianta ter roupa amarela, o cara vai tirar toda a cor do filme, não? Bom.
O Brunão já me quebrou. É. Cara, recorde, hein? O Brunão quebrou em 5 segundos de programa.